Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas ela vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo.
Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Rashid falando.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues. Bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo. É um podcast de casal, mas é só porque é um casal conversando. Mas não só sobre coisas de casal, entendeu? Somos amigos, parceiros, sócios no trabalho e também um casal.
É isso mesmo, e a gente gosta de falar de várias fitas, vários assuntos, várias pautas relevantes e importantes, influentes aí na sociedade em geral, tá me entendendo? Isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência, inclusive como casal. E a gente gosta muito de receber sugestões de temas de vocês aí que vocês estão mandando pelos e-mails, às vezes pelas redes sociais. Então continue mandando, porque vez ou outra a gente está pescando os temas lá e tem vários temas da hora que inclusive estamos preparando episódios que virão aí no futuro, certo? Com os temas que vocês sugeriram. camamesetrampo@gmail.com.
Segue também a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Continue interagindo tanto nas redes sociais quanto nos e-mails, comentando os episódios, compartilhando os episódios com seus amigos. Por favor, estamos adorando. Inclusive, semana passada falamos sobre sonhos e foi muito legal receber os e-mails dos nossos ouvintes. Muito chique falar ouvintes.
Daniela.
E aí a gente recebeu várias histórias muito legais, foi emocionante.
Foi demais mesmo. Inclusive, eu me emocionei, assim, de fato. Fiquei muito feliz, né? E emocionado, tocado com o e-mail do UFC Rashid Ceará, que acompanha tudo que eu faço na Twitch, live, no YouTube ou Instagram, em qualquer lugar. E aqui, tá junto novamente aqui no podcast também. Fico muito feliz, assim, de saber que tem pessoas que curtem o meu trabalho e a minha companhia, de certa forma, né, desse jeito. Ele é uma dessas pessoas e falou que ainda não teve a oportunidade de colar num show meu e que esse é um dos sonhos dele. E, inclusive, tem uma caixinha lá, ele mandou uma foto da caixinha dele que ele já tá juntando uma grana pra quando eu for lá pro Ceará ele poder colar no show nosso. E vai colar, sim, com certeza. Vou te dar um abração aí, se Deus quiser, logo mais quando essa pandemia passar.
Um abraço também para Josi Martins, que sempre tá nos shows com a gente. Ela mandou um e-mail gigante contando várias coisas, comentando várias coisas sobre sonho. Falou sobre sonho de ser uma luzinha especial ali dentro de você que te empurra para frente, que te empurra para as coisas. Mas ela apontou algo muito importante. O imediatismo pode atrapalhar o sonho, né? Você tem uma pressa das coisas darem certo e não vive a parada. A caminhada também é importante, gente. Josi, um beijo.
Beijão aqui também para Caroline Mendonça, que mandou e-mail falando quanto a arte sempre foi o que fez ela se sentir viva e forte, e que esse é o sonho dela, né? E ó, sinceramente aqui, ó, estamos mandando as melhores energias, certo, sempre, para que você consiga se dedicar e viver da sua arte o quanto antes. E um abração também, um salvão aí pro Matheus Avelino, que é o namorado dela, que trouxe ela para ouvir nós.
Um abraço também para o Anderson Alessandro, mandou um e-mail também super legal, contando como os sonhos dele foram se transformando ao longo dos anos e como ele vem trabalhando para realizá-los. É uma história bonita. Anderson, desejamos toda a força para que tudo se realize. Muito bonito tudo que você vem construindo.
É isso. E valeu todo mundo que tá mandando e-mail, valeu todo mundo que tá mencionando a gente aí nas redes sociais, tá sempre compartilhando aí, ó. Eu sempre fico repostando as pessoas aí, porque a gente quer fazer o podcast chegar no maior número de pessoas possível. Então, obrigado, porque quando vocês postam, vocês ajudam demais, certo? Continue ajudando a espalhar e continue mandando sugestões e feedbacks pra gente sobre o que vocês estão achando aí do podcast, certo? E o barato é o seguinte, hoje o barato é Masterchef aqui, né? Não é Masterchef exatamente, mas o bagulho aqui vai ficar gourmet, tá ligado? Que hoje nós vamos falar de comida, mano, nós vamos falar de rango, nós vamos falar de bandeco, nós vamos falar de boia, certo? Nós vai falar da marmita, nós vai falar da quentinha, nós vai falar do barato que nós gosta. Nós gosta, a boca foi feita pra comer, Daniela.
Pra comer! Não, eu nem sou essa pessoa super, super apegada ao comer. Mas tem uma coisa que eu não sei se é um defeito, se é uma qualidade, se é uma mania, o que que é?
Tell me.
Eu saio de casa, bato o portão, quando eu viro a primeira esquina eu penso, Que tem pra comer no meu caminho? Eu já penso no café que eu vou parar pra tomar.
Café.
Nossa, saudades de tomar café na rua, gente.
Café.
Parar pra tomar um café numa cafeteria. Parar pra comer uma sobremesa.
Um sorvetinho na praia. Sorvetinho na praia.
Sim, aquela caminhada à noite na praia de lei, parar pra tomar um sorvete.
Toda... Quando a gente viaja pra praia, eu sempre fico numa preocupação. Falo, mano, devo estar engordando até umas horas. Que todo dia passa naquela sorveteria que tem 48 sabores de sorvete lá, aí você pega, escolhe 35 deles, joga um monte de minhoquinha,
dentinho. Não, gente, eu tenho paladar infantil, eu sou péssima.
Você joga um monte daqueles docinhos em cima, né, dos fini em cima, assim, e sai comendo aquele marmitão, assim, mano, aquele bagulho de sorvete toda noite, né?
Não, o meu sorvete desses de self-service sabores é... Tudo que tem uma cor bem bonita, bem viva. Então, eu como aqueles... Nem sei do que é. Tipo, aquele não sei o que lá, anis.
É, aí tem aquele não sei o que lá, night lá. Como que é? O Blue sei Night, lá. É um bagulho assim.
Aí eu pego o sorvete que é azul, eu pego o de chiclete, eu pego o que é roxo. Eu pego das cores bonitas.
Abacaxi com vinho é bom.
Abacaxi com vinho é da hora, mas é sorvete de adulto.
É, nada. As crianças tudo pegam esse sorvete aí e saem bem louca da sorveteria.
Gente, eu adoro sair pra comer. Eu adoro parar pra comer em qualquer lugar. Eu adoro, tipo... Mano, numa dessas a gente até se ferrou comendo em viagem, mas essa eu vou contar depois.
Nossa. Não, eu gosto muito também. Sair pra comer... Parar na rua é meio de lei, assim, né? Quando, fora dessa época de pandemia, assim, né? Toda vez que a gente ia fazer uma reunião, não, vamos lá na Paulista fazer... A gente, em São Paulo, né? Pra você que tá fora de São Paulo, mas provavelmente você já ouviu falar na Avenida Paulista, eu acho, né? É, no centro ali e tal. Então, é uma caminhadinha daqui. A gente, de carro até a Avenida Paulista, contando com o trânsito, assim, vai uma meia hora. Às vezes, só que com o trânsito, esse trajeto pode durar até uma hora e meia, né?
São Paulo.
E às vezes a gente já pegou muito trânsito. Mas a gente sempre vai lá e já tem os restaurantes que a gente cola, as reuniões com parte 1, que é sempre na cafeteria ali e tal, e a gente sempre fica horas ali, pô, saudades. Inclusive parte 1, se tiver ouvindo nós, mano, saudades daqueles papos lá, hein, mano.
Nossa, parte 1, teve uma vez que a gente foi fazer reunião com ele num restaurante na Paulista, que eu não vou falar o nome, paga nós.
Anuncia aqui.
Ele... E a gente chegou e almoçou. Era tipo 2 da tarde, a gente ficou em reunião. Aí umas 4 horas a gente pediu café. Aí era 6 e pouco, a gente pediu um doce. Aí era 8 da noite, 8:30, 9 horas, a gente falou, acho que tá na hora da janta. E a gente sentado na mesma mesa, computador, documentos, caneta, caderno. E a gente lá na mesma mesa.
Acontece disso. Comer... É um bagulho da hora, assim, eu gosto desse momento de, dentro de casa ou na rua, né, de chegou a hora de comer, vamos comer, assim. Teve uma época, sinceramente, que eu não tava sentindo que eu sentia fome, sabe, eu nunca tava com fome, mas depois que eu voltei a me exercitar e tal... É, essa coisa toda da rotina da manhã e fazer as coisas, entrou num movimento a minha vida de novo que eu sinto fome, então eu fico, daqui a pouco tem um almoço, almocinho pra nós, tá ligado, parça?
Eu sou muito adulto, que tipo assim, eu como porque tá na hora de comer, eu almoço porque tá na hora de almoçar, os meninos aqui no escritório, às vezes a gente tava fazendo alguma coisa, eu falo, vamos almoçar, né, então, não, hoje eu tô sem fome, não vou almoçar não, eu falei, você é adulto, você come porque tá na hora de comer, não importa se você tá com fome.
Você tem que comer pra dar exemplo pros seus filhos. Não importa se você ainda não tem filhos. Já vai se acostumando, entendeu? Você tem que comer tudo, a salada, o brócolis, o giló com o quiabo e essas coisas tudo.
Qual que é a sua refeição favorita do dia?
Ah, tá. Minha refeição favorita do dia, café da manhã.
Café da manhã.
Super adulto, né? Café da manhã.
Quantos cafés você toma por dia?
Não, a Dani fala que eu tomo meu café... Tenho vários rounds, né? Ela fica aí, vai pro segundo round. É porque, assim, aí eu acordo cedo, então eu vou lá, tomo meu café. Aí, daqui a pouco, passa meia hora, 40 minutos, e vou lá, ponho mais um pouquinho de café. Aí, pego mais um negocinho. Às vezes, eu vou variando, assim, né? Então, quando eu tava na academia, por exemplo, que eu acordava, ia pra academia 7 e pouco da manhã. Então, eu acordava, tomava aquele cafezão dos maromba, né? Do ovo cozido, com não sei o quê, ou ovo mexido, né, e pá. E uma fruta com aveia, aí ia pra academia. Quando voltava, aí tomava café com aquela bolachinha, né? Aí falava, vamos voltar pra vida normal. Bolachinha, rosquinha, pá. Pão eu desencanei. Eu acho que eu comi tanto pão na minha vida. Sério, família, vocês estão me ouvindo aí, vocês não têm noção. Eu comi muito pão na minha vida, muito pão na minha vida. Como um bom adolescente, quando eu tinha ali meus 16, 15, 16 anos, assim, e o pão era barato, né? Vamos deixar claro que eu, quando eu morava em Arthur Alvim, por exemplo, tinha uma padoca lá que o pão era 5 centavos e no mercado era 10 centavos. Então a gente escolhia, às vezes falava, não, vamos no mercado hoje que nós queremos um pão diferente. Ou, mas geralmente era na padoca. Eu comia, na adolescência, eu chegava a comer 7 pães de uma vez, de uma tacada só. Numa sentada só, sem maldade, assim, pra tomar café da tarde. De manhã, raramente. De manhã era sempre 2 ou 3, assim, no máximo 4. Mas eu comi tanto pão na minha vida, eu acho que esgotei meu estoque de vontade de comer
pão.
É
muito louco, minha casa nunca teve o costume de café da manhã, né?
Sim, então... eu implantei isso na sua casa.
Tipo, a gente, eu acordava de manhã pra ir pra escola ou pra, tipo, ou na época de trabalho. Na época de ir pra escola eu comia nada, tipo, vários nada. Eu acordava, levantava e ia pra escola. Eu chegava no intervalo, eu sempre tinha o dinheiro da merenda. Aí eu ia lá e comprava alguma coisinha.
A Dani, gente, esse podcast tá queimando o filme da Dani.
Onde
ela falou que escutava, cantava Racionais na
Por
perua.
Por que você tá voltando nisso?
Cantava Racionais na perua da escola. Agora ela levava dinheiro da merenda, mano. Dinheiro da merenda, mano. Paga lanche, é o paga lancho.
Só o meu. E aí eu levava o dinheiro e eu comprava sempre um misto quente e uma pipoca. O misto quente era 70 centavos e a pipoca 30. Eu comprava exatamente...
Misto quente era 70 centavos, caramba.
Faz tempo, mano, que eu estudei.
Na Viviane... É as lembranças, é tudo em preto e branco.
Tipo isso. E aí eu comia na escola alguma coisa.
Pera, mas faltou você falar. Qual que é a sua refeição favorita do dia?
Sim, calma.
Eu sei qual é, mas eu respondi.
Você sabe qual é?
Eu imagino qual
seja. Eu acho que é o jantar.
É isso mesmo que eu ia dizer.
Tipo, eu gosto muito... eu gosto muito de comer comida, tipo, da refeição, da comida. Eu não gosto de lanche, de café da manhã. Hoje em dia eu tomo, de vez em quando. Tem dia que eu tomo café de verdade, assim, como alguma coisa, não sei o que lá. Mas a maioria dos dias eu tomo café
preto. O café
da
manhã é a refeição mais importante do dia. Você precisa de nutrientes.
Ai, mas eu não tenho vontade de comer pão, bolacha, essas coisas. Eu gosto de coisas elaboradas. Aí, tipo assim, eu pensava, vou fazer panqueca. Aí demora muito, dá muito trabalho. Ah.
Coisas elaboradas é foda.
Eu gosto de bolo.
Quando tem bolo de manhã é da hora. Sabe, quando eu morava lá com a minha mãe em Minas, quando a gente tinha bolo, algumas... É sofrido na família. Essa época aí que eu comia 7 pão era quando eu tava aqui já, né? Ou na casa do meu pai aqui, ou ainda lá quando eu morava com a minha mãe, ou o pai do Murilo lá na Zona Leste. Me deram um pouquinho melhor. Lá em Minas era sofrimento pra nós. Aí quando tinha o... Eu juro pra vocês. Quando tinha alguma coisa pro café do outro dia, tipo assim, rosquinha, essas bolachas, essas rosquinhas de... Tipo bolachinha, né? Ou quando tinha... Às vezes minha mãe fazia pão caseiro ou bolo de fubá. Eu juro. É que eu ia dormir feliz pensando no café da manhã do outro dia, mano.
Levantava até mais cedo.
Nossa, com todo o prazer do mundo. E até... Tá ligado? Aquele bom humor que você vai... Só falta ir cantando a música e eu vou tomar o meu
Nossa,
café.
Nossa, eu não tenho apego nenhum com café da manhã, da tarde, nada. Mas a sua família toda é assim. É na casa da avó que tem cuscuz da tarde. É na casa da tia Anice que tinha um monte de pão à tarde.
Cuscuz da avó.
Cuscuz da sua avó, cuscuz, meu Deus. Ninguém, desculpa, Brasil. Ninguém acerta a receita. Ninguém, desculpa. Eu já vi várias pessoas tentarem. Não, é o da Vanette, ponto.
É isso.
E aí, tipo, a sua mãe também, todo dia à tarde, ela, quando a gente tá na casa dela, ela vai
café
buscar pão.
Tarde. De manhã também, café todo
acorda,
mundo.
A mãe do Michel acorda cedo, quando a gente acorda cedo também, porque interior parece uma coisa, né? Todo mundo acorda cedo.
É.
Até quem não tá acostumado,
a energia do interior já faz acordar cedo.
É muito sinistro. Aí, tipo, quando a gente acorda, já tem lá café, um monte de coisa, os pães diferentes que ela traz.
Pão de milho, é muito bom. Pão de não sei o que lá, broa de milho, é broa de milho, né, no caso. É muito bom.
Não, tipo, acho que o almoço eu como ok, tipo, almoço porque tem que almoçar. Mas a janta, eu sempre, tipo assim, inclusive quando eu vou cozinhar, o meu cozinhar na janta é muito mais elaborado do que o meu cozinhar no almoço. No almoço eu faço muito o que tenho que fazer e na janta eu fico mais, tipo, ah, deixa eu inventar uma coisa aqui.
Tá, então vamos agora ao seguinte, a pergunta que não quer calar, o motivo pelo qual fizemos esse podcast, qual é o seu rango predileto? Agora, nesse momento, a Daniela de 2020, qual é o seu rango predileto?
Acho que é comida japonesa, eu tô muito no viciozinho, assim, mas eu ia falar, não tenho mais, antes eu sabia muito, eu ia falar, tipo, lasanha, com toda certeza. Hoje em dia eu já
lasanha,
não penso
é muito
na lasanha
paladar infantil,
assim,
mano.
Muito paladar infantil,
é muito
paladar
infantil.
É muito infantil.
Você pensa lasanha, ou paladar do Garfield também.
Agora eu gosto de comida japonesa, tô numa fase de comida japonesa.
Pode crer. O meu rango predileto, assim, você sabe também qual é. O meu rango predileto, tipo, a primeira coisa que eu... Se eu tô com muita fome, assim, e não é um bagulho que nós vai cozinhar em casa, que nós vai abrir um aplicativo pra pedir alguma coisa, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja um hambúrguer, mano. Minha mente é direcionada, eu fui programado a olhar pro hambúrguer de uma forma diferente. Eu gosto de hambúrguer, eu gosto de experimentar os hambúrgueres, eu olho novas hambúrguerias e aí eu olho e falo, não, esse hambúrguer aqui é muito enfeitado, tenho que provar o hambúrguer original das ruas, então tem que ser pão, carne, queijo, um molho, não pode ser o hambúrguer que tem 50 bacon diferente, com trocentos não sei o que lá, eu gosto muito de hambúrguer, cara, eu tenho que falar isso aqui e assumir publicamente, hambúrguer, acho que é o meu rango predileto, assim, na lata, geral, né, geral. Agora, se você for falar assim, ah, rango feito, homemade, né, o rango que nós fazemos em casa. Aí eu gosto muito do salmão da Dani, salmão, é o salmão selado com molho de mostarda e mel. Olha o nome desse bagulho, é muito chique, mano. Tá ligado, mano? Nós é quebrado, tio, olha o bagulho que a Dani faz aqui agora, hoje em dia. Tudo bem que ela cantava Racionais na perua indo pra escola.
Nossa, mas
e ela ia de perua pra escola, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Mas, cara, olha o nível que nem chegou. E a Dani faz um salmão com molho de mostarda e mel, que é um absurdo.
Desculpa, meu salmão é bom.
É muito bom, é muito bom. E aí, o prato feito, assim, que nós pá mesmo desenrola, é esse aí. Agora, o geralzão da rua, aí é hambúrguer. É difícil. Tanto que o meu pensar no que eu vou comer quando a gente sai de casa... Sai de casa à noite, vamos comer em algum lugar. Eu já vou pensando assim, que hambúrguer que eu vou comer, tá ligado? Minha mente é direcionada, eu não consigo escapar.
Nossa, eu em casa do homemade, o que eu gosto? Nem sei mais, eu gosto de... Acho que eu gosto do nosso macarrão com camarão.
Macarrão com camarão é bom, macarrão. E o carbonara que nós desenrolou agora? Aí, fiote, vai segurando. Fiote,
aprendemos.
O fiote desenrola o carbonara da hora, hein? O fiote manda bem no carbonara. E agora a Dani e eu aprendemos aqui também.
Acaba a pandemia, saudades carbonara do fiote.
É verdade, hein, mano? É verdade, tio. Aí falando nisso, né? De... Carbonara do Fiote, carbonara nossa aqui, salmão da Dani. E cozinhar? Cozinhar pra você, tipo, você curte? Como é que é o momento de cozinhar?
Eu gosto muito de fazer quando eu tô com vontade, eu não gosto da obrigação.
Desculpa, eu tô meio entrevistando, né? Parece
tá
que
engraçado.
Parece que eu tô lá no...
Tá bom, tô
parece gostando. Que eu tô lá no Conexão, lá, tô viciado em entrevistar.
Tá puxando os assuntos, tá legal. Eu gosto de cozinhar quando eu tenho vontade, eu não gosto do... Desse negócio de, ah, você tem que cozinhar todo almoço, toda janta, todos os dias, pra mais pessoas. Tipo, hoje eu fiz mó janta da hora e, tipo, fiz um monte de coisa.
O que que você fez hoje pra nós? Hoje, domingo, na verdade, domingo pra segunda, né? É 1h30 da manhã, inclusive, a gente tem que dormir, viu, que amanhã é segunda-feira. Hoje, domingo,
amanhã
dia...
é feriado, Rashid, calma.
Que feriado, Dani? Isso não faz diferença pra nós, não. 12 de outubro, inclusive aniversário da minha mãe e da minha irmã hoje, já segunda-feira, 12
beijo,
de outubro.
Beijo, sogra. Beijo, Carlinha.
Mãe, Carla, te amo. Amo vocês. Parabéns. Deus abençoe sempre. Tamo junto. Pra tudo. Contem comigo pra tudo. Mas aí, Dani, falei. O que você fez hoje nessa janta de domingo?
Eu fiz panceta no forno. Com batatinha de casamento, que eu não sei qual é o outro nome.
Batatinha de casamento?
Como que você conhece essa batatinha pequena? Eu conheço como batatinha de casamento.
Eu chamo ela de batatinha. Batatinha. Por que batatinha de casamento?
Sei lá, por causa que nos casamentos...
Por que batatinha de casamento, cara?
O que que é isso? Tá indo na minha cara?
Não, porque não tem sentido.
É porque no casamento você vai e tem ela em conserva, lembra?
Não. Os casamentos que eu vou na festa tem um churrasco, tem um bagulho, ou é um buffet, pá, não vou... Você chega num casamento e tem batatinha lá servindo.
Você tá se apegando no que não precisa, Rashid, me ajuda.
Tá bom.
E aí tinha batatinha de casamento lá dentro da panceta, e também fiz banana frita, o arroz e uns morangos picados pra dar um contraste.
Muito bom, muito bom. E tava muito bom, por sinal, também. Embora eu não seja a pessoa mais apegada em arroz hoje em dia, né?
É verdade, você quase não come essas coisas.
Não só por causa da academia, né? Mas eu tenho... A Dani sabe que eu tenho um pensamento, eu tenho uma...
Sério que você vai falar?
A Dani já tá, tipo, tá com vergonha alheia. Não, mas eu tenho uma...
Teoria.
Não, a teoria. É um pensamento, vamos dizer assim, né? Se eu fosse um pensador das antigas lá, e pá, sou um pensador da modernidade, né? Da modernidade. E eu penso que é o seguinte, eu tenho 32 anos, né? Agora acertando minha idade, eu tenho 32 anos. E, basicamente, desde que idade que eu devo comer, assim, arroz com... Que a mãe já faz amassadinho com aquele caldinho de feijão...
4 anos, 5 anos já tá comendo.
Não, 4 anos, você tá comendo. 4 anos, tô comendo é costela no churrasco. Eu acho que com uns 10, antes.
Nossa,
de um ano, a mãe já dá um arrozinho pra criança.
Não
já.
Não pode.
Lógico que dá. Não dá, não? Oh, mães, respondam aí. Mães, vocês que estão ouvindo, mães, a partir de que idade que o seu filho começa a comer comidinhas? É, arrozinho ali amassadinho com caldinho de feijão. O Murilo come isso aí desde que ele chegou da maternidade, né? Já botava aí na mesa.
Tá bom, você tá muito prolixo hoje.
Foi mal. Mas então, eu tenho esse pensamento de que... Vamos colocar aí que desde da minha infância... então faz... Vamos fazer a média como se fosse ali dos 2 anos. Então há 30 anos, praticamente, eu como arroz e feijão 2 vezes por dia... Todos os dias da minha vida, 7 dias por semana, há 30 anos. É um hábito alimentar cultural do nosso país, que veio muito por causa da necessidade, por causa de crises talvez que tivemos e tal. Chegou nessa coisa de que o arroz com feijão ali é uma alimentação base, e aí você acrescenta uma verdura, acrescenta uma mistura, e às vezes um acompanhamento de uma batatinha ali, e vai. Esse aí é o prato do dia a dia do trabalhador brasileiro. Eu não sei como isso chegou aí, talvez isso é até uma coisa para se pesquisar mais a fundo, mas o fato é que nem o arroz, nem o feijão, necessariamente, eles têm nutrientes que tornem isso, tipo assim, essa coisa sustentável, tá ligado? De comer isso a vida inteira, tipo...
A única justificativa pra isso seria se fosse algo indiscutível na sua... Na sua dieta pra poder funcionar bem o organismo. E não é indiscutível, né?
Não é indiscutível. Tanto que quando alguém quer fazer uma dieta, comer uma comida mais saudável, a primeira coisa que faz...
Cortar o arroz e feijão.
Tira arroz e tira o feijão, tá ligado? Então, eu entendo que isso é uma coisa cultural, e porque é um alimento de, vamos dizer ali, um pacote da necessidade do povo, assim, né? Tipo, um bagulho que tá com nós, veio com a gente, sabe? Só que eu já faz alguns anos que eu venho me questionando quanto a isso. E o pão, e o próprio pão. É pão de manhã, arroz e feijão no almoço, arroz e feijão na janta. Você vai num restaurante, o arroz e o feijão, eles estão no acompanhamento. Né? Você escolhe uma carne, sei lá, um filé de frango que seja, e o acompanhamento tem arroz, tem feijão, tem farofa, tem salada, tem, sabe? Agora em casa, não. O que tem pra comer hoje? É arroz, feijão e barará, e qualquer coisa. O arroz e feijão é tipo assim, é a parada principal, né, da refeição do brasileiro, tá ligado? E eu acho que isso, obviamente, exige uma reflexão maior, mas o fato é que nenhum dos dois é indispensável, assim, pra sua dieta, e ainda mais a longo prazo, né, inclusive fazendo até mal a longo prazo, assim, né, tipo... Não faz mal, você vai morrer porque você comeu arroz e feijão. Todo mundo vai morrer, mas você não vai morrer porque você comeu só arroz e feijão, tá ligado? Mas não é um bagulho que faz bem. Então, eu sou meio desapegado, né? Eu falei tudo isso pra falar que eu... hoje em dia sou bem desapegado com arroz e feijão, tento comer menos assim.
Eu acho que tem um... Eu lembro que eu ouvi num podcast que tem alguma coisa do Plano Alimentar Brasileiro, que ele é justamente construído em torno da economia e da, tipo, do poder aquisitivo das pessoas e tudo mais. E eu acho que o arroz e feijão, de certa forma, ele atende minimamente os requisitos por um preço que deveria ser mais justo. O que acontece é que, tipo, a gente tá nessa crise que três semanas atrás o pacote de arroz tava R$40.
Exatamente. Que é um absurdo. E aí o arroz é um bagulho, tipo, e aí culturalmente o arroz é um bagulho indispensável pra dieta do brasileiro. Então, uma pessoa, um dono de casa, uma dona de casa, não se imagina jantando sem ter arroz.
Nós então, não fomos ensinados a substituir as coisas
exato.
Também, né?
Então, você, tipo assim, você se vê obrigado a pagar 40 conto num pacote de arroz.
Isso é muito louco,
né? E às vezes, até o arroz integral, sei lá, tava até mais. Que é uma coisa mais cara, talvez tava até mais em conta do que o arroz que tava. Do que o pacote de arroz que tava. Sabe? Você podia achar outras coisas que substituiriam.
Foi uma das primeiras coisas que eu notei quando a gente começou a sair do Brasil. É que em lugar nenhum é assim, né? Tipo, os acompanhamentos, eles são realmente variados. É tipo, o arroz e feijão é tipo raridade. Tipo, eu fui, sei lá, em 3, 4 países diferentes. E todos eles é tipo. A não ser Portugal, que tipo, realmente tem arroz e feijão na dieta igual a gente. Os outros lugares não tem.
E os países latinos, né, também.
Feijão não lembro, Portugal arroz.
Tem
só
arroz,
pra não falar
arroz.
Errado aqui.
É. Não, vários lugares tem arroz, assim, mas não como alimento base da dieta funcional do dia a dia, né? Mas, por exemplo, comida oriental tem arroz, tem bastante arroz envolvido, né? A comida japonesa mesmo tem bastante arroz envolvido, só que o arroz não é um personagem principal ali. Né? Na verdade é o peixe, várias outras coisas. Mas nos países latinos tem essa coisa do feijão, né? Os porto-riquenhos tem isso também, que é os mexicanos também, que já é América Central, mas os países latinos tem muito essa coisa do arroz e feijão também. Acho que é uma coisa daqui, talvez. Não sei, eu não posso ir na discussão
muito além,
muito
porque
além.
A gente não tem conhecimento, né?
É, porque eu não tenho embasamento pra falar. Mas o fato é que quando você para pra pensar friamente e você calcula nutrientes e benefícios que o arroz e feijão trazem pra sua saúde e traça o paralelo de que a gente come isso todos os dias, eu há 30 anos, mas os meus pais há quase 60 e minha avó há quase 80, você começa, opa, mas é a mesma coisa todo dia, né? Não é muito doido isso, e não é que o Rashid tá falando pra todo mundo parar de comer, não, porque eu, na verdade o que eu tô falando é pra gente começar a pensar no porquê que a gente come isso todos os dias, e aí a gente poderia até entrar naquele assunto de que se alimentação é uma coisa muito política, né?
Sim.
Tomar decisões alimentares é tipo assim, é um bagulho muito político. Eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, não sou. Não sigo dieta Rastafari, que é basicamente também livre de carne, mas eu vejo muitas coisas políticas nessas decisões aí, né? Não são coisas fáceis, de fato, mas eu vejo isso de uma forma muito política, ou quando uma pessoa, tipo assim, fala: não, agora eu vou plantar as paradas que eu vou comer. Sabe, também, isso tudo é política. Tem aquele cara que viu uma matéria esses tempos atrás de um cara que é tipo o jardineiro gangsta, ele é conhecido como jardineiro gangsta, e ele vive lá na costa oeste dos Estados Unidos, plantando hortas nas ruas e tal, e ele fala que quando você se alimenta do que você mesmo planta, é como se você... Tipo, como se você imprimisse seu próprio dinheiro.
Sim, faz total sentido.
Isso é a maior roubada de brisa. Muito louco, né?
Não, e é muito louco também pensar nessas coisas, porque comer bem, teoricamente, é muito caro, né? Assim, tipo, você comer, tipo, se você estiver comprando aquilo. A gente tava conversando aqui, antes de começar o episódio, a gente falou um pouco disso. Porque quando você escolhe se alimentar bem, escolhe... justamente por ser político, escolher melhor o que você está comprando, o que você está comendo, qual marca você está consumindo, tipo, quem é o bilionário que você está enriquecendo.
É.
Então, tipo, quando você começa a pesar tudo isso, toda vez que você tenta se afastar de algo que sai ali da sua... de você fortalecer algo que você não acredita, você está pagando um pouquinho a mais, né?
E tem que pensar também o que, que é o comer bem, né? Que tipo de comer bem que se imagina? Comer bem é comer caro? Não necessariamente.
Não necessariamente. Mas... também acho que parte da falta de informação, até mesmo minha, de certa forma, né?
Sim, é, nossa, né, no geral. É, mas, por outro lado também, alimentação orgânica hoje em dia, que é um tema que está bem em voga, assim, é, a alimentação orgânica, o produto orgânico, ele é mais caro também.
Sim, no mercado ele é bem mais caro.
Ele é mais caro também. Então, ele acaba sendo mais caro, mas, tipo, eu acho que tem, que também tem uma, um bagulho assim, um pensamento que, não, comer bem é você comer tal bife, tal tipo de carne, e aí é muito mais caro até, quando você
Sim.
vai pôr ali na ponta do lápis, inclusive a longo prazo, né, porque a chance disso causar doenças em você, esse consumo excessivo de carne, que é outro bagulho. Eu tive uma época que eu fui vegetariano, né, eu não sei se todos vocês que estão ouvindo sabem, mas foi ali logo em 2011, eu acho, né?
Por aí.
2011. E aí, eu aguentei ficar 6 meses, confesso. E aí, um dia eu fui na casa de um pessoal lá em Belo Horizonte. Quem me levou na casa foi o Coyote. Ele me levou na casa do pessoal. E aí, chegou lá, tava tendo um estrogonofe de frango. E aí, fiquei, meu Deus, aquele suador. Falei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir resistir a esse estrogonofe. Comi no final das contas. Depois voltei e fiquei ali vegetariando ali aqueles tempos ainda. Depois, aí um dia comi mais um frango. Aí, assim, quando vê, já tava no churrasco. Já tava na churrascaria, já pedindo pra descer picanha com alho e bastante gordura na borda. Tá ligado? Mas eu fiquei ali, só que esse período de vegetarianismo me ensinou muito a tentar variar mais o meu cardápio, sabe? E tentar melhorar o meu prato, a minha comida também. Tipo, porque eu comia basicamente o paladar infantil. Eu comia basicamente arroz, o feijão e o bife. Arroz, o feijão e o ovo frito. Arroz, o feijão e a linguiça. Arroz e tipo, mesmo depois que... Beleza, o Rashid começou a ganhar um dinheiro, agora ele pode comprar outras comidas. Mas era a mesma coisa, era o arroz, o feijão e, de repente, alguma outra coisa mais pá ali. Não, agora é um bifezinho de picanha, né? Bota ali, pá. Mas ainda era arroz e feijão. E aí, quando... Nessa época do vegetarianismo, me ensinou, tipo, essa coisa dessa riqueza de você variar o cardápio, de você trazer vegetais, trazer verduras, trazer legumes, trazer outras coisas pro seu rango, assim, tá ligado?
Eu ainda tenho muita dificuldade de comer sem arroz, assim, eu gosto bastante, mas acho que tem tudo a ver até com o que você tava falando, porque o arroz, ele é, tipo, o que é o produto ali, ele é meio viciante, né, assim, tipo, que tem a ver com o vício em açúcar, com o vício em farinha. O nosso organismo se vicia nessas substâncias, né? Então, tipo, acho que o arroz, ele tem um pouco disso. Eu tenho bastante dificuldade, mas hoje eu como de tudo. E eu era, tipo assim, meu paladar, ele é muito infantil mesmo, até hoje. Eu não gosto de pimenta, eu gosto de coisa doce.
Pimenta, mano. Pimenta no resto do mundo. Nós estamos falando de comida. Pimenta no resto do mundo, tem pimenta em tudo, mano. Até no pirulito, sei lá, mano. Tem pimenta em tudo, mano.
E aí, tipo, eu não, tipo, eu gosto de comer as coisas, tipo, sem pimenta, tudo meio docinho, molhos, não sei o que lá. Tipo, o que eu gosto, que às vezes criança não gosta, eu gosto muito do agridoce, de misturar ali o salgado com doce, eu curto muito. Mas o meu paladar, ele é muito infantil, mas hoje eu como de tudo. Então, tipo assim, eu como de tudo que tiver na mesa, mas eu não abro mão das coisas que eu gosto. E, tipo, é você ir se treinando pra mudar essas coisas, né?
Esse bagulho de... Né, falando aqui, né, pô, fora do Brasil, assim, tudo tem pimenta, cara, tudo tem pimenta, tudo tem pimenta, e você vai para os Estados Unidos, as coisas muito apimentadas, você vai comer um rango mexicano, pimenta tem umas horas.
Eu não tenho nem coragem.
Tá ligado? Aí, a comida do gueto, né, dos preto-americanos, Pimenta pra caramba. Lembra aquela mão que nós pedimos um frango frito lá no bagulho lá no Texas? Nós fomos comprar um frango frito. Mó dificuldade. Nós parou lá no... Parou no drive-thru, né? Aí, pá, apertou o bagulho, a maquininha ali. E aí já vem a mulher falando em inglês do Texas, tudo... E nós, tipo... Aí o Fiote pediu lá o frango, nós ficou rachando o bico, né? Por causa do jeito que ele tava pedindo, nós achou muito engraçado e tal. Mas na época, nós era tudo gelma. Nós é gelma ainda, mas...
Gente, era 2014, nosso inglês era um décimo do que é hoje.
Hoje nós
todos
é...
Nós.
Hoje nós é uns gelma que lê uns livros, mas na época nós era muito gelma. E aí, ele... Fez questão de pedir no spice, please, no spice, sem pimenta, por favor. Beleza. Aí mandou aquele baldão de frango frito, nós tudo empolgado. É, tio, nós tá na gringa ouvindo um rap num baita de um carrão aqui que nós alugou comendo frango frito. Vai, tio, tá tirando. Aqui é quebrada, cara. Daí pega um pedaço de frango e põe na boca. Aí, beleza. Nossa, tá um pouquinho de pimenta, né, lá no fundo, né? Aí pega outro pedaço. Nossa, tá um pouquinho apimentado, né? Mano, no terceiro pedaço já tava falando tudo assim, ó.
A gente não tava mais sentindo a boca.
Eu já não sentia mais a boca, velho. O bagulho já tava, essa era pura pimenta, mano. E aí você tomava o refrigerante, assim, pra...
Piora por causa do gás.
O refrigerante tem um gás e ainda espalha mais a pimenta. Só piorava, mano. Mas foi muito engraçado essa vez aí.
Nossa, mas comer em viagem é muito da hora, né? Eu lembro que essa mesma viagem, tipo, antes dessa história do frango frito, foi a primeira vez que a gente saiu do país e tal. Aí quando a gente chegou lá, a gente deixou as coisas na casa que a gente tinha alugado e foi pro centro pra pegar as credenciais do South by Southwest. Aí os meninos, não, vocês têm que comer da comida tailandesa.
É,
aí,
verdade.
Tipo, a gente tava muito emocionado com a
Fizeram
viagem.
Fizeram mó comercial.
É. Aí a gente foi e comeu comida tailandesa e deu tudo certo. Beleza, é bom. Aí chegou no outro dia, a gente chegou no centro de novo, porque o South by Southwest acontece tudo ali no miolinho. Então a gente saiu de casa, chegou no centro e falou, beleza, hora do almoço. Não, vamos lá no tailandês de novo. Gente, eu não consegui comer.
É, não tava da hora esse dia.
Eu não curti a comida, era o mesmo prato
mesmo
que eu tinha
lugar.
Comido no dia seguinte,
parecia que
no
o frango,
dia anterior.
Parecia que o frango tava meio cru, mano, no bagulho. Sei lá, mano, tava meio estranho. Olha os caras falando, esses brasileiros aí vêm de novo aqui, esses barriga verde. Manda aquele prato ruim pra eles.
Eu tenho a teoria de que a gente tava emocionado no dia anterior, que já era ruim antes. É.
Você acha tudo gostoso, né? Aí você tá na... Mano, na viagem é da hora, assim, mas... Acho que o melhor lugar que eu já comi foi em Portugal. O país com melhor comida que eu me lembro que eu já comi foi em Portugal. Que todo lugar a comida era muito boa. E é barato, né? Eu chapei.
Boa e barato.
Eu chapei em Portugal, chapei em Portugal.
Não, muito bom. E aí, tipo, os peixes, o jeito que eles temperam os peixes é muito bom, né? O peixe tem um sabor diferente, sei lá.
Sim.
Nossa, eu adorei.
A comida não é tão salgada quanto a nossa. Nossa comida é salgada, né? É, a comida não é tão salgada, mas é muito bem temperada. E aí, isso faz muita diferença. Eu chapei demais. E aí, lá em Paris, quando nós colou, né? Todo mundo...
Essa é a história.
Todo mundo ficou falando que nós... Ah, é porque nós não gostou da comida, mas nós não comeu nada, assim, excepcional lá. Mas falaram, ah, mas vocês também não foram nos... É a comida de Paris, a culinária parisiense, é o pá,
eu
né?
Eu tentei, eu pedi indicação pros amigos de onde comer, ninguém me deu nenhuma dica, eu entrei em qualquer restaurante e comi.
Exato.
E aí eu não comi uma comida parisiense.
Exato, exato.
A única coisa que aconteceu em Paris, a gente comeu no restaurante, comeu carne, tava muito bom, obrigada, mas era bife,
eu comi
batata
um
frita.
Eu comi um hambúrguer, pra você ter ideia.
Era isso, eu comi um filé com batata. Mas, aí, tipo, a gente na frente da Torre Eiffel, essa é a história que eu citei lá no comecinho do episódio. A gente na frente da Torre Eiffel, Daniela, qualquer lugar que chega, fala, não, eu preciso comer alguma coisa aqui, eu estou passeando, vou comer. Aí tinha um quiosque, tipo aqueles que tem no metrô, sabe, de
tipo
rua.
Tipo esses do metrô mesmo, de que vende pão de queijo.
Que vende pão de queijo, uns pirulitos, uns chicletes, uns refri. E aí tinha uma máquina daquelas de suco de laranja, com aquela máquina bonita que vai cortando a laranja, sabe?
Isso.
Aí eu falei...
E um calor do cão que tava...
E tava muito quente. E aí o pão de queijo de lá é o croissant.
É verdade.
Um croissant sem recheio, normal. Aí eu pedi um croissant e um suco de laranja. Um croissant e um suco de laranja que eu e Rashid dividimos.
Yeah.
E a gente pagou a mesma coisa que a gente pagou pra jantar em Portugal.
É, 10 euros.
10 euros. Você tem noção do que é 10 euros?
Eu fiquei me sentindo um otário, mano. Falei, não vou contar pra ninguém.
Foi essa a sensação. Nossa, não vou contar pra ninguém. Eu acabei de gastar R$50 num croissant e num pão de queijo.
É, num croissant e num pão de queijo. Num croissant e num suco de laranja. 10
euros. Nossa, gente. Eu fui muito enganado. Acho que ele falou, não é possível que é esse preço. Ele ia ter olhado e falado, cara,
tava escrito lá, mano. Mas o bagulho é no pé da Torre Eiffel também, né? Você quer tomar suco de laranja onde? É lá na Torre Eiffel. Tanto lugar, tanta padaria que você poderia ter colado.
Meu, a gente também foi num café no shopping lá e foi uma fortuna. A gente só tomou um café.
Mas era
e
bom.
Uma besteira.
Aquele café era bom.
Não, tava maravilhoso. Isso.
Agora, é nesse dia que nós jantou lá, qual foi o destaque lá desse dia que nós jantou? Que eu comi hambúrguer, você comeu a carne, a sobremesa.
Nossa, minha sobremesa preferida da vida eu descobri em Paris. Pronto, gente, eu conheço a comida parisiense.
O que que você comeu?
Creme brûlée.
Gente, eu não sei como fala esse negócio, é o creme brûlée, mano. O bagulho é louco, tio.
É muito bom, gente. Sobremesa, tipo, o sinônimo de sobremesa perfeita. Tem que ser um creme claro, docinho e que te faz se sentir nas nuvens.
Bom, eu acho que a Dani gostou um pouco, né? Talvez ela tenha injetado isso na veia, né? Pela brisa que ela tá aí agora.
Gente, quando eu era criança, eu comia sorvete de chocolate. Tipo, era uma bola de chocolate, uma bola de flocos com granulado em cima e cobertura de chocolate. Hoje, eu detesto sobremesa de chocolate. Tipo assim, vamos comer, tem uma sobremesa aqui. Pudim de chocolate, mousse de chocolate, credo. Tipo, eu gosto de qualquer sobremesa que não seja isso.
Meu Deus, que exagero, né?
Ah, eu gosto de sobremesa creme, branquinho, bem docinho, que te faz se sentir nas nuvens. Isso é o sinônimo de sobremesa perfeita. Creme brûlée.
Parece droga, né? Mas tudo bem. Você gosta de aquele bagulho, creme de papai, esses bagulhos.
É. Creme docinho.
Você é muito doida. Eu gosto daquela sobremesa daquele restaurante que o Parte 1, que nós vai fazer reunião com o Parte 1 lá de vez em quando. Eu gosto daquela sobremesa lá, que é aquele bagulho de chocolate, que é uma bola de sorvete de doce de... uma bola de sorvete de doce de leite.
Aí ela tá encoberta
que tem aquela
com uma casca de chocolate.
Não, pera, vamos por partes. É, que tem aquela farofinha de sorvete, né? E aí vai uma colher de doce de leite argentino em cima e vem uma casca, tipo um copinho de chocolate. E eles pegam, e aí tem um creme, um bagulho tipo um chantilly, um morango. Do lado não é chantilly exatamente, porque chantilly é doce, né? Aí o bagulho é tipo um glacê, não tem gosto de nada. É, tem uns morangos, e aí eles jogam um bagulho de chocolate bem quente por cima, assim, aí
tudo derrete.
Aí vai derretendo o bagulho, assim, aquele bagulho derrete, seu coração derrete junto, você fala, Jesus, me leva, é agora. É muito bom, muito bom. Dani, qual que é a melhor comida que você comeu na vida, que você lembra aí?
Nossa, tem um restaurante, eu posso falar agora porque ele fechou, infelizmente. Esquina Mocotó, era aqui na Zona Norte. E aí ele tinha um baião de dois cremoso com uma carne de sol, carne seca, não lembro qual que era agora, confundi, que vinha com molho.
Era carne de sol, carne de sol.
Era carne de sol, só que ela não parecia, ela não era nada tipo, parecida com as carnes de sol que você conhece, nada.
É, porque vale só lembrar, o Esquina Mocotó, ele é do lado de um restaurante típico também, que é o Mocotó, né? Esse
que
aí
é
tá
o
funcionando.
Mesmo chef, os
ficou
dois.
Aí um comercial aí, mas não importa, você pode anunciar aqui também depois se quiser, viu, meu parceiro? Mas era do lado, e a proposta do Esquina era ser tipo uma versão bem gourmet, assim, né? Então Sim. A gente comia no Mocotó. E
a gente vai no Mocotó até hoje.
É, e a gente começou a comer, foi comendo o outro também pra dar aquela experimentada.
E meu Deus, aí essa comida. É sério, ela, tipo, é a comida que quando eu comi a primeira vez, eu fiz... Meu Deus, eu posso viver comendo isso pro resto da minha vida. E aí ele fechou, tipo, no final do ano passado, e eu
fechou,
fiquei muito chateada.
E a gente não foi. E, foi a melhor comida que eu comi também. Eu tava com isso na mente. Eu lembro que você me levou lá no dia do meu aniversário também.
Foi, a gente... Olha, eu e Rashid, a gente foi fazer reunião lá na Paulista.
Nossa.
Aí era aniversário do Rashid, aí eu falei, vamos lá, é seu aniversário, escolhe, o que você quer almoçar? Aí a gente veio no Esquina Mocotó, que é tipo depois do Tucuruvi, na Zona Norte, tipo lá pra dentro. E aí a gente foi almoçar no Esquina Mocotó, porque é assim que a gente faz. A gente sai pra trabalhar e sempre para comer uma coisa.
Sim.
Tem outra coisa, tipo, outro lugar que eu gosto muito de comer, tipo, que era nas voltas da reunião, que é o coffee, né? De café lá, meu
Agora
Deus.
Agora você descambou fazer comercial.
Ah, gente... É de amigo, tá valendo.
É uma cafeteria, né? Muito boa mesmo. Mas eu estava falando, a melhor comida que eu comi foi no Esquina Mocotó.
Rodrigo, parabéns, você tem mãos de ouro.
Rodrigo é o chefe lá. A melhor comida que eu comi foi no Esquina Mocotó. E só que o bagulho, assim, era Masterchef mesmo, mano. Era aquele pratinho, assim, que vem só aquele miolinho de comida no meio do prato, assim, né? Aí você... Eu comia economizando, assim, ó, tá ligado? Quando, igual come sobremesa, que você pega bem no pontinho, assim, e fica...
Nossa, dá só aquela... além disso, no prato tem uma geleia em volta, que é muito boa, que você mistura no... Ah, gente, é maravilhoso.
Foi o melhor rango que eu comi na vida, aquele lá. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas a gente já comeu muita coisa boa. Depois uns, a gente foi nos restaurantes de peixe, assim, foi descobrindo uns bagulhos assim que fui me apaixonando. O peixe é uma recém-descoberta minha, né? Tipo assim, na minha vida, no caso. É, eu não gostava muito de peixe até uns 5 anos atrás. E, não, até, na real, mais, né? Porque foi a vez que eu fui pra Manaus.
Manaus foi 2011.
2011? Nossa, faz muito tempo. Pelo jeito eu não tenho noção do tempo mais também. Mas... É, quando eu fui em Manaus, a gente foi no restaurante na beira lá do encontro dos dois rios lá, e aí tinha vários, só tinha peixe, e aí eu pedi costela de tambaqui pra comer, malandro, aquele bagulho tava bom demais, a partir dali eu comecei a dar chance pros peixes. E aí, meu parceiro, minha parceira, o bagulho é muito bom, peixe é da hora, peixe é da hora.
Mas naquela época você ainda dava, tipo... Por mais uns 4 anos, você dava chance pra algum. Você não comia algum, porque eu não gostei do cheiro, não sei o que lá. E aí, agora, você come todos, você gosta.
Sim, basicamente. Eu não gostava do peixe muito cozido, assim, daquele cheirão de peixe. Acho que é mais o peixe do mar mesmo que tem aquele cheirão de peixe forte. Acho que é o peixe de água salgada que tem esse cheiro. Aí, eu ainda ficava reticente quanto a isso. Mas, hoje em dia, eu chapo demais. E eu acho que... A gente falou, beleza, prato predileto.
Mas antes, qual que foi seu prato predileto fora do Brasil?
Ah, o prato predileto fora do Brasil. Nossa, que chique isso, cara.
Melhor comida que você comeu fora do Brasil.
Putz. Melhor comida que eu comi fora do Brasil... Ai, mano, não sei, não sei, não tenho certeza. Eu tenho duas coisas, assim, que são...
Pode falar primeiro, então.
São vagas lembranças. É que talvez eu tenha até concorde com você. Eu não me lembro exatamente... não, eu sei. Eu sei até o que você vai falar. Eu nem vou falar porque eu sei o que você vai falar. Mas, recentemente, eu fui lá pra Miami no começo desse ano, antes da pandemia... E lá eu comi uma comida jamaicana, lá que era também num food truck, na entrada do estádio pra ver o Super Bowl.
Essa foi sem mim.
Malandro, era um frango com arroz, assim, banana da terra, tá ligado? E pimenta. Pimenta até as horas. As meninas que estavam com nós, a Carol, a Drica, elas nem conseguiram comer tudo a comida. Mas, mano... Tava muito bom, só que a mesma coisa, tava soltando fogo pelas ventas já, e só que tava muito bom. E tinha uma no café da manhã, tinha uma linguiça de frango que era meio que, era doce por fora, assim, o bagulho, mano, esse bagulho era muito bom, sério, absurdo de bom, assim. Esse eu chapei. Mas isso aí que você vai falar, eu também gostei muito.
Mas eu tô triste que a sua comida preferida em viagem eu não tava junto. Não, agora não... você cortou meu clima.
Não, não.
Tô brincando.
Mas não é a minha comida preferida, assim, são coisas que eu lembro. Eu não acho que ainda não tem alguma coisa que foi, tipo assim, tão marcante quanto foi por exemplo, do Esquina.
Minha comida favorita fora do Brasil foi Ivan's Ramen.
É isso, eu sabia
Meu
que
Deus.
Era isso.
Gente, inclusive tem...
É o Lamen, né, do Ivan's.
Do Ivan's. É. Tem que ser o do Ivan's. Eu já comi alguns, são bons. O do Ivan's é melhor, ponto. Eu fui no Momofuku, que é conhecido mundialmente.
É bom também.
É muito bom, mas o do Ivan's é melhor. O do Ivan's, inclusive, tem... Naquele Chef's Table tem um episódio dele. Vale muito a pena ver ele falando de comida, assim. Ele fala com muita paixão. E é, tipo, Melhor lamen.
Tem aquele hambúrguer lá que o Marco levou nós, o Marco
Whitman's.
Gomes. Lá no Whitman's. É, aquele hambúrguer era muito bom, era muito bom.
Era muito bom. Era muito simples, era tipo carne, queijo e um ovo.
Só que o Marco falava, pede o hambúrguer, mas não pede a batata. A batata é horrível. Então nós pedimos um hambúrguer e uma bebida. E aí nós comemos hambúrguer e ficava, tem um vazio no meu estômago, pede outro hambúrguer. A gente comendo. Só que ele falou que mudaram o chefe lá, sei lá, né?
Foi, aí não é mais...
Aí não é mais pá, né? Putz, rest in peace. Mas, ó, falamos aqui, a lista foi melhor comida predileta.
Refeição predileta.
A refeição predileta do dia. Aí a comida, o rango de hoje em dia... Peraí, agora tu ia confundir a lista. Comida predileta da vida, né? Refeição predileta do dia. A comida predileta da viagem, acho que a gente falou a comida de hoje também, né, de hoje em dia, comida predileta de hoje, e agora é a coisa que sua mãe fazia na sua casa que você mais gostava, quando você era criança, né, infância.
Lasanha,
né.
Teve uma época que eu gostava muito de macarrão, aí depois eu enjoei. Enjoei real, assim. Eu voltei... Aí, quando eu casei... Olha que bagulho louco, porque a gente já vai entrar em outro tema. Eu enjoei de macarrão, parei de comer macarrão... Tipo, macarrão normal, com molho bolonhesa, com salsicha, eu não gostava mais. Aí, quando eu casei, me deu... Bateu a neurose de macarrão com salsicha.
Virou a louca do macarrão.
E foi, tipo... E eu acho que tinha muito a ver com conexão, com, tipo... Com me sentir em casa, assim.
Pode ser.
Mas é tipo, a comida da minha mãe... A minha mãe cozinha pra caralho. A minha mãe é tipo mineira e cozinha, que é uma beleza.
Cozinha muito bem.
E aí, tipo assim, mano, a lasanha da minha mãe é imbatível. Eu nunca comi melhor. Já fui agora, o tempo passou. Viajei, já comi em restaurantes italianos famosos, não sei o que, não sei o que. A lasanha da minha mãe é melhor, ponto.
Uou. A lasanha da sua mãe é muito boa mesmo. Agora, a comida que eu mais gostava que minha mãe fazia quando eu era mais novo era quando ela fazia toicinho lá em Minas.
Nossa,
do jeito
mas
que ela
gosto.
Fazia assim. A gente só cortava, colocava sal e jogava na panela, sem colocar nada. Porque o próprio toicinho vai soltando a gordura assim e fazia aquela panelada de toicinho assim. O Murilo, meu irmão, nem gosta, né? Nem gostava muito. Eu gostava demais. Isso e costelinha de porco, quando ela fazia cozida também. Nossa, mano, era demais. Eu gostava.
O toicinho da sua mãe, quando a gente vai lá, eu sempre fico rezando. Vocês ficam, faz o toicinho qualquer dia, aí passa um dia, passa dois, aí ninguém toca no assunto de novo e eu fico, meu Deus, cadê o toicinho?
Ninguém vai fazer o toicinho. O toicinho é muito bom, é muito bom. E agora também tem que falar, tem que fazer a denúncia. Um bagulho que eu não gostava quando ela fazia, macarrão com sardinha. Nossa,
não.
Macarrão com sardinha, mano. Isso, às vezes dava na escola macarrão com sardinha também, eu faltava pular o muro, porque eu já era traumatizado de casa. Chegava lá no recreio, macarrão com sardinha. Não!
Nossa, minha mãe, a única coisa que eu lembro que, meu Deus, quando ela mexia lá em casa, eu queria fugir de casa, era o piqui. Eu odeio o cheiro de piqui. Eu sinto ele de muito longe. Toda vez que eu sinto esse cheiro, eu tenho vontade de morrer, porque eu nunca mais senti ele.
Piqui tem um cheiro estranho, parece... Tem um cheiro, mano, de pano de pia, tá ligado?
Nossa, muito.
É um cheiro meio estranho.
E na escola, qual que era a sua merenda favorita?
Putz, na escola tinha várias. É porque, assim, depende, né? Na escola aqui em São Paulo, por exemplo, na Zona Leste, eu estudava na escola municipal. E aí no municipal tinha dia que dava pão com doce de leite. Aí tinha dia que dava, tipo, uma bolacha de maisena com tipo, um achocolatado. Não era Toddy, nós falava Toddy, né? Mas não era Toddy pra tomar um achocolatado. Era muito bom. Tinha dia que dava sucrilhos. E aí você escolhia se você queria com leite ou sem leite. Aí todo mundo pegava sem leite pra ficar jogando.
Ah, que bom.
Enfim, né? Ninguém, né? Desculpa aí, família. Eu era criança também. Só tava seguindo a onda ali dos descolados.
Eu gostava de mingau de chocolate.
Nossa, era horrível mingau de chocolate. Agora, lá em Minas, dava comida de manhã, né? 9:30 da manhã. Então, eu quase não comia. Só quando era arroz com frango, aí eu gostava. Mas, quando eu estudei lá no Cocaia, quando eu não lembro, não sei se existe uma escola chamada Augusto Coruja. Eu tenho a impressão de que esse era o nome da escola que eu estudava. Eu tenho a leve impressão de que esse era o nome da escola que eu estudava lá no Cocais. Se você tá ouvindo aí, se você conhece alguma coisa do tipo, talvez seja essa escola. Não sei. E aí lá dava esse mousse de chocolate, é mousse de chocolate? Ou era pudim de chocolate?
Era tipo mingau de maisena com chocolate. Mingau de chocolate.
Mano, era horrível, cara. Porque os potes eram de plástico. E aí os potes tinham meio que aquele cheiro de café com leite que todos os utensílios de plástico da casa têm. E aí o bagulho, o mingau de chocolate, ele tinha um gosto de café, só que o café sem açúcar, pó de café, mano. Hoje em dia eu tomo café sem açúcar, mas naquela época, mano, criança, aquilo era horrível, cara. Era horrível, mano. Era muito ruim, mano, mas a gente comia.
Eu até repetia.
Lá do que eu comia, desculpa aí, pastia aí, se tiver alguma tia aí que trampava lá nessa escola do Cocaio, foi mal. Mas era ruim, mano. Não é a culpa de vocês, é os ingredientes, é o bagulho, é como vinha, não era da hora não, parça.
Sim, eu entendo você, eu entendo. É engraçado que comida tem o poder de te levar para os lugares, de te levar para situações, né? Eu, por exemplo, esse negócio do mingau de chocolate é engraçado porque eu como até hoje. Eu faço mingau de maisena com chocolate de vez em quando para mim, assim, e bato aquele pratão, o Rashid nem gosta. Porque, tipo, acho que tem um gostinho de infância, me lembra coisas boas. Acho que comida, tem aquele negócio de filme, né? Que, tipo, quando termina o namoro, vai lá e come um pote de sorvete. Ou quando tá feliz, vai comemorar, come um pote de sorvete. Ah. Comida tem a ver
quando
com essas
tá
coisas.
Na praia, come um pote de sorvete.
É isso. Tipo, acho que comida tem esse dom de, também de te levar pra situações que eu acho porn food, comfort food, sabe?
Sim. Eu também acho. Comida tem a ver com o estado de espírito, com o mood do dia, assim, pra caramba. Tem muito a ver, assim, o tipo de coisa que você vai comer, ou o tipo de coisa que você vai beber, você fala, não, putz, hoje o dia tá da hora, tomar aquele suco de manga, sei lá, esse tipo de coisa, assim, né? Aí você vai lá, tem uma manga ali na sua fruteira, você pega, faz aquele sucão gostoso. Isso na minha cabeça já vem quando eu tava em casa, ou fazia limonada lá na minha avó e tal. Tem totalmente, assim, uma coisa de memória, né, e de uma coisa emocional, é igual música, né, que te leva pra um lugar, a comida também. Hoje, quando eu vou na casa da minha avó, hoje em dia, e aí tem um bolo, ou tem um cuscuz, isso me transporta diretamente pra a época da minha infância, ou adolescência. Quando eu vou visitar minha mãe, ela faz o toicinho, aí eu já sou teletransportado direto pra aquela época que eu era mais novo também, assim, é muito bom.
Sim. Ah, eu acho que é isso, gente. Papo rendeu, né? Foi gostoso.
Foi mesmo, muito bom, hein? Sinceramente, a gente ficou até achando que ia ser um episódio mais curto, mas ficou grande, né? Acho que a gente gosta de comida, né? Esse negócio de comer é com nós. É com nós. Se, inclusive, quiser chamar nós pra jantar, aí liga nós, tio. Nós é bom de garfo, parça.
Somos bons de garfo, é isso. Então é isso, a minha dica da semana hoje é... Eu assisti essa semana o filme A Fotografia, que é com a Issa Rae e o Lakeith Stanfield. Eu acho ele um excelente ator e eu gosto muito da Issa por causa de Insecure. Não sei se eu falei certo, eu odeio falar essa palavra. Mas o filme é fofo, gente, fofo como deve ser. Momento de descompressão, manda ver, vale muito a pena. Gostosinho pra ver. E você, Rashid, você tem dica?
Bom, minha dica é um filme que já não é novidade, não é antigo, não é clássico, mas também não é novo, não é novidade mais, já foi lançado há um tempinho, é ano passado, não sei, ou esse ano ainda, não sei. A quarentena, sinceramente, tirou toda a minha noção do tempo aí do que aconteceu em 2020.
Não foi a quarentena não, ele é bem ruim nisso, faz tempo, gente.
Não, mas o que aconteceu em 2020 já tá difícil de distinguir, mas o filme, o Irlandês, é muito bom. O Irlandês é muito bom. Chapei muito, assim. É um filme longo, né? Tem 3 horas e meia. Mas é Scorsese, né, meu povo? E aí tem Al Pacino, tem De Niro e tem John Pesci. Joey Pesci, né? Pô, é demais. É demais. Filme de máfia, assim. Você que curte, você que pira nos clássicos do Poderoso Chefão, do Cães de Aluguel, do Scarface, tá ligado? Você vai gostar, American Gangs, você vai curtir sem dúvida. O Irlandês, fica aí minha dica de filme dessa vez.
Nossa, muito bom. Super recomendo também.
E é isso, né, família? No mais, a gente fica aí esperando e-mails de vocês, né? Com sugestões de temas. Manda pra gente aí o que vocês acharam desse episódio. Manda aí as histórias de vocês com rango, as lembranças, né? O rango predileto de vocês, de repente, aqui. Manda um salvão, é sempre importante. O salve de vocês. camamesetrampo@gmail.com. Manda lá pra nós.
E segue a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Compre na loja da Foco na Missão. Temos lá vários produtinhos. E agora, quentinho, hein? Chegaram os produtos. Logo menos, mas é logo menos mesmo, tem lançamento.
Nossa, e ó, posso falar? Tem a ver com comida.
Tem a ver com comida.
A gente pode... tava tudo aqui, ó. Agora as coisas se encaixaram. E é o seguinte, ouça a Rashid também, certo? Porque você não sabe, eu tenho um trabalho musical aí, entendeu? Meu parceiro, faça um rap aí, o bagulho é da hora, tio. Você não vai se arrepender.
Isso, segue nosso trabalho da Foco na Missão todo, Rashid, Falojinha, tudo mais, porque a gente tá aqui trabalhando no meio da pandemia para continuar realizando. Espero que vocês curtam tudo que a gente tá fazendo. Muito obrigada por mais um episódio. Aguardo vocês na semana que vem. Um beijo.
Valeu, família. Boa quarta-feira, boa semana, bom final de semana. Quarta-feira que vem é nóis. Paz, Foco na Missão. Mm-hmm.